E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar as nossas leituras de 2022? Bom, para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Cida Lucena e geralmente eu venho aqui para falar sobre livros. E às vezes a gente aparece de vez em quando para falar sobre algumas outras coisas. Desejo que 2022 seja um ano repleto de coisas boas, mas principalmente um ano repleto de leituras que possam nos fazer viajar e sair um pouco desse mundo louco. Do mundo real, tô falando, não do mundo das leituras. Então eu vou logo de cara avisando a você, ouvinte, que hoje tá um clima chuvoso aqui em São Paulo. Tá até legal pra gravar. Mas, possa ser que você escute um barulhinho de chuva aí ao fundo. Então, não se incomode, tá bom? Tem uma chuvinha, às vezes aparece um passarinho cantando. E é a vida real, a vida como ela é. Então, bora lá. A primeira leitura que eu fiz agora, em 2022, foi o livro do Rei Arthur. O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É uma edição da Azar. O livro tem 324 páginas. E eu vou ser sincera com você. Eu vou confessar que essa leitura ela demorou um pouquinho para acontecer. Porque estava um pouco maçante. É a primeira vez que eu leio o livro do escritor. E para falar a verdade, eu não gostei muito da escrita dele. Em alguns momentos eu achei a leitura um pouco forçada. Mas forçada no sentido de que ele quer conversar com o leitor e dar lição de moral aos finais dos capítulos. E essa lição de moral, ela me passou a sensação de que, na maioria das vezes, ele queria amedrontar o leitor com as suas morais. Talvez seja pelo período em que a história foi escrita. Um período em que o cristianismo, as coisas eram muito fortes. As pessoas tinham medo de errar e tal. Não levando pro lado da religião, mas a questão do contexto histórico da época, talvez seja isso. Que agora, atualmente para nós, isso fica um pouco pesado. Pelo menos foi assim que eu senti, um pouco sem nexo. Porque ele fala ao final dos capítulos como se você estivesse fazendo algo errado e aquilo seria o maior castigo da sua vida. Seria o seu pecado mortal e aí isso para mim não soou natural. É, atualmente a gente lê alguns livros que o escritor ele faz essa lição de moral, mas ele de fato ele te toca. E aí você, quando você tá lendo, você fala, caraca, mano, parece que ele falou pra mim. Ele tá falando uma verdade. Mas isso, acho que atualmente, diante da sociedade que a gente vive, acaba soando de forma mais natural, não é tão proposital, assim, não fica tão na cara. Mas eu vou parar de criticar logo de cara e vamos falar um pouquinho da história do livro. Já faz muito tempo que eu quero ler esse livro, porque eu gosto, eu acho muito interessante esse universo do Rei Arthur. Eu tentei começar a ler O Rei do Inverno, mas na época que eu tava lendo, eu não consegui avançar muito na leitura, porque tava ficando tudo muito confuso, é muita informação. E aí eu parei e eu falei, bom, vou começar por um livro mais simples. E aí eu resolvi começar por esse livro, porque eu não gosto muito de assistir os filmes dessa época. Apesar de gostar do universo, eu não gosto de assistir filme, eu quero ler. Porque daí a imaginação me leva pro local. Bom, pra quem é leitor sabe como que é. E aí, pensando nessa questão de a primeira imersão na história, eu acho que esse livro tem isso como um dos pontos positivos. Ele tem uma linguagem simples, como se fosse escrito para contar a história para as crianças. Então eu acho que para um pontapé inicial e para começar a ter intimidade com a história, com os personagens, é uma leitura que vale a pena. Porque dá para ter uma noção de como as coisas funcionavam naquela época, a forma com que o escritor narra. E aí, no decorrer da leitura, vai ser possível entender como o Arthur se torna o rei, como ele vai conquistar a famosa Excalibur, como o seu nascimento e a sua vida pode ser impactada se ele continuasse vivendo no reino do seu pai. E por isso ele acaba sendo levado para crescer em outro local, sendo que o pai do Rei Arthur ele foi aconselhado por Merlin. Então a gente vai conseguir ter uma noção de quem é o Merlin, a minha irmã Morgana do rei. Vamos entender como se formou a Távola Redonda, como os cavaleiros se tornavam tais cavaleiros da Távola. E um dos ápices da história é o encontro, o duelo do Rei Arthur com o Cavaleiro Negro. E no capítulo final, já pro final da história, teve algumas histórias que eu achei um pouco desnecessária. Parecia que tava enchendo linguiça. Mas até que elas são interessantes. Não tão interessantes, mas são interessantes porque elas mostram um pouco como os cavaleiros se comportavam. E além disso, no decorrer da leitura, A gente vai conseguir entender como o Rei Arthur vai se apaixonar e vai conquistar a mão e o coração da sua amada Lady Guinevere. Guinevere, não sei se é assim a pronúncia. E aí, após conquistar o coração dela, eles vão acabar se casando. Muitas vezes você vai ficar se perguntando, caramba, por que que ele sai caçando tantos duelos, tantas batalhas sem necessidade? Tipo, alguém tava passando na rua e olhava pra ele, vamos duelar. Já virava uma briga de espadas. Mas talvez seja a forma de mostrar que eu sou o cara, eu sou poderoso da espada. Então nessa primeira parte do livro, vai narrar como o Arthur se tornou rei, como ele conquistou a sua corte, a espada Excalibur, que protegia ele, e como ele derrotou o Cavaleiro Negro e acabou se casando. A leitura, ela também vai nos dar uma noção de como os feiticeiros são poderosos nesse período, e da importância da magia para esse universo. Então, vale a pena ler se você gosta desse universo e não se aprofundou ainda. É uma leitura bem introdutória, por vezes vai ficar um pouco repetitiva, mas vai dar uma noção, o nosso primeiro degrau para iniciar nesse mundo de Arthur, porque na minha cabeça ainda não é um mundo fácil de entender, até porque é uma cultura diferente da nossa. Então a segunda parte, ela vai narrar a história dos amigos mais próximos do Rei Arthur, vai mostrar a sabedoria, o quanto Merlin é poderoso, o quanto ele é um grande feiticeiro, acho que o maior ali da era de Arthur, e também vai mostrar como ele cai, a queda de Merlin, o mago, o conselheiro do Arthur, ele vai se enfiar em uma rascada, que a gente acaba nem acreditando. E vai mostrar também a aventura de dois cavaleiros, ou mais cavaleiros ali, da Távola, do Rei Arthur. Mas algo que me chocou muito, assim, é que quando a gente fala na queda do Merlin, quando eu tava lendo essa parte, prevendo o que ia acontecer com ele, eu não vou entrar em detalhes porque senão é muito spoiler, mas quando você tá lendo, você vai prevendo o que vai acontecer com o Merlin, você fica, caramba, mano, dá vontade de entrar num livro e dar uns tapas na cara dele. Não dá pra acreditar que ele, sendo o grande feiticeiro que ele é tão inocente que vai conseguir ser levado pelo papo de uma mulher. Apesar que a mulher, quando ela quer, ela sabe levar na lábia, né? Só que o Merlin, ele foi muito inocente, que você fala, meu, eu não tô acreditando nisso. Aí você respira fundo e vai, vira a próxima página, e vira a próxima. E aí acaba essa parte não acreditando que foi possível que Merlin caiu dessa forma. Então, eu quero ter a oportunidade de ler outras histórias, né, escritas por outras pessoas, pra ver se o Merlin se comporta assim. Porque, mano, Merlin era o cara ali. Porque Merlin era Merlin, não dá pra acreditar que ele vai cair dessa forma. E aí nos capítulos finais você fica se perguntando, não é possível que eles, os cavaleiros, o Rei Arthur, iam pra uma batalha por motivos tão banais. E faz a gente pensar, esse reino deve ser um reino muito sem ocupação. Porque pra um cavaleiro entrar numa batalha pra provar que uma mulher é mais bonita do que a outra, só pode estar muito à toa, só pode estar com muito tempo livre. E aí isso acaba se tornando algo muito curioso no decorrer da leitura, porque a gente acaba percebendo que a maioria dos duelos e as caçadas parece ter um propósito inútil. Dá a impressão de que as batalhas e as aventuras servem apenas como um treino pro cara mostrar que ele tem que ser levado a sério, que ele tem honra, que ele tem lealdade ao rei e à rainha. E isso tudo é colocado à prova nessas batalhas. Assim, se você tá na expectativa de saber muitos detalhes, muitas histórias sobre o Rei Arthur, eu acho que talvez não vale a pena você ler esse livro. Porque ele é dividido em capítulos, como eu já falei. E eu achei que algumas histórias contidas nesses capítulos foram desnecessárias, dando uma sensação de que a proposta era apenas de ter um livro com muitas páginas, o que acabou em alguns momentos tornando a leitura maçante, o que por vezes não prendeu a atenção. E em diversos momentos eu percebia que já estava chegando ao fim de uma página e eu não tinha entendido muita coisa, tipo, não tinha entendido o que estava naquela página, e eu tinha que voltar e ler de novo aquela página, ou muitas vezes parar a leitura e começar a ler em outra hora e tal. Então, acho que é basicamente isso. O livro do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda não foi a melhor leitura que eu já fiz na minha vida. Porém, como eu já tinha o livro aqui e eu precisava tirar ele da estante para poder dar lugar a um livro novo, eu acho que valeu a pena a leitura para ter uma noção geral desse universo e para que eu pudesse me preparar para os outros livros que estão aqui há algum tempo na minha estante, como, por exemplo, a coleção das Brumas de Avon, que eu comprei há muitos anos, quando o site da Submarina era top. Eu nem pensava que um dia existia Amazon aqui no Brasil. Então a gente comprava os livros pelo site do Submarino e os livros eram muito baratos. Eu comprava coleções a R$15. Deve ter muita gente que viveu essa época. E aí, então, eu tenho essa coleção das Brumas de Avon aqui, que eu pretendo ler esse ano também. E em relação ao livro do Rei Arthur, é isso, é o que eu sempre falo. Se você tem um livro, se você tem curiosidade de ler, leia, pra você tirar suas próprias conclusões. E se um dia você estiver numa conversa, num debate, você vai falar, não, eu já li e eu achei isso, isso e isso. Ao meu ver, é uma leitura introdutória interessante, porém, se você quer algo mais profundo, você não vai gostar muito dessa leitura. Mas vale a pena, pra gente se preparar pra coisas mais densas. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, nos encontramos novamente em fevereiro. E é claro, não se esqueça de enviar suas sugestões aqui pra mim. Tem um e-mail, dropscastdc@gmail.com. Tem o telefone, tem as formas de contato. Então, e nos vemos na próxima leitura. Fui!